A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber, em nossos estúdios improvisados, um professor da Escola de Teatro e Dança, que é o professor Aníbal Pacha. Professor, seja muitíssimo bem-vindo e para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória, sua chegada ao UFPA.
Eu agradeço a oportunidade de poder falar contigo, falar sobre a área em que eu trabalho, agora como professor. Bem, resisti por muito tempo à entrada na universidade, porque eu tenho um grupo de teatro e a gente desenvolve trabalhos, pesquisas dentro do grupo de teatro de animação. Né?
Mesmo agora como docente, você mantém essa atividade paralela?
Mesmo agora, porque é o que me alimenta a minha sala de aula. Então, entrei, tem 4 anos na universidade, fiz o concurso para a disciplina Teatro de Animação na Escola de Teatro e Dança da UFPA. Então, eu ministro esta disciplina dentro do desenho curricular do curso técnico de ator e do curso técnico de cenografia. Também dou aula de figurino, cenografia, porque também é a minha área do qual eu trabalho. Então, há 4 anos eu entrei, né, como professor da universidade, para lecionar esse conteúdo, mas enfim, eu gosto muito do teatro de animação porque é minha área a qual eu estou mais...
Teatro de animação, o que é isso na prática exatamente? O senhor trabalha com teatro de animação, nós temos a impressão, o público de uma forma geral, que o teatro de animação é completamente diferenciado do teatro tradicional. Quais são as especificidades dessa prática teatral?
Ela tem algumas diferenças, sim. É o detalhe que acontece na disciplina que eu lido com isso, é o curso de ator, então... O ator vem preparado para atuar com seu corpo, com a sua identidade, buscando o personagem em si. O teatro de animação ele trabalha com um objeto, com algo fora de si. Algo que ele vai, com a sua energia, com a sua técnica de ator, colocar naquele objeto, fazer com que as pessoas acreditem que aquele objeto pense. Aquele objeto está pensando sozinho. Lógico, é. Para a gente que dá embuste, né, que é o meu grupo que eu trabalho, a gente diz que é um embuste, é um engano, né? A gente consegue enganar as pessoas com o objeto dando vida a ele. Então, a essência do teatro de animação é trabalhar com o objeto, né? Esse objeto pode ser um boneco, pode ser, hoje em dia, essa amplidão do que é esse objeto é muito grande, né?
Pode ser um objeto, um animal.
Qualquer coisa, uma caneta, pode ser um elástico, pode ser um fio. Hoje, esse objeto são muitas coisas, né?
Quando o espectador vai para o teatro, ele já faz um pacto. Ele sabe que aquilo não é a realidade, mas é a representação de uma possível realidade.
Exatamente.
Então, como é que funciona isso no teatro de animação?
O público sabe que está sendo enganado, mas ele se deixa enganar. O grande barato é, quando eu tenho a atuação de um ator, eu vejo ele se movimentar. Passo a passo, eu consigo acompanhar a sequência dele, dos gestos, da ação dele. No teatro de animação, o boneco não faz isso. E eu acho que é o grande desafio do público é preencher as lacunas da inexistência do gesto dos objetos. Mas o público acredita, ele vê aquelas lacunas, ele diz, não, mas o boneco fez, andou. Então isso que é a grande magia do teatro de bonecos. Um pacto que tu faz com o público. É um pacto mesmo. Chega lá e tu sabes, ele sabe, mas ele consegue se envolver. A gente diz que é numa magia, né? Isso é ancestral da relação do homem com os objetos em volta dele, né?
Me conte uma coisa. É claro que no Brasil a tradição de teatro de bonecos já tem algum tempo. Mas de onde vem essa tradição? Um pouquinho dessa história.
Vem do início da humanidade, se a gente pegar essa relação não teatral, mas a relação do homem com o objeto, em colocar representações e delegar esse objeto, compartilhamento de poderes, de ações, enfim. Já na Idade da Pedra, eles colocavam na parede, desenhavam o animal, o homem, simulando uma caça. Então aquilo já é uma
forma,
de representação, mas que isso vai muito mais além. Isso tem uma ânima embutida naquele que coloca lá e ele acredita que aquilo vá se desdobrar numa realidade. É um pouco esse processo. Mas o teatro de animação, ele começou a tomar corpo mesmo como forma teatral um pouco antes da Idade Média, né? Evidentemente que eu estou tendo um olhar do Ocidente, porque o Oriente é muito mais próprio, se apropriou muito mais dessa relação do objeto, lá especificamente do boneco, a representação humana, né?
O que digam os japoneses, os chineses.
Exatamente, aí a gente não tem dimensão de quando isso começou. Agora, sempre nessa relação da representação humana, né? O teatro de objetos, ele é muito recente. Ele é muito recente, é início do século passado que se começou a colocar esses objetos dentro da cena numa representação humana, tipo uma bola que é uma pessoa. Então a bola começa a fazer movimentos como simulando como se fosse um ser humano, né? Então essa relação do objeto tirando essa forma humana é muito recente.
Como é que são os alunos que chegam para esse curso? Qual a expectativa deles? Quais são as facilidades e possíveis dificuldades?
Eles vêm fascinados pelo boneco, ele é resgate de infância. Eu sempre digo, você vai buscar lá na sua infância a sua relação com as coisas. Quando a criança começa a ver o mundo em volta e começa a pegar nas coisas e começa... E eles vêm nessa expectativa, vêm achando que é um infantil, que é o trabalho com a infância, né? Então vem nessa expectativa. Logo, isso eu corto muito, imediatamente, porque tem outros direcionamentos para esse trabalho, né? E a grande dificuldade é como lidar com uma representação fora do corpo dele. Como jogar para um objeto ações, movimentos que digam que ele, em compartilhamento com o objeto, os dois têm vida própria. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, muitas vezes, fica a atuação na pessoa e aquele objeto não é do teatro de animação. Aquele objeto passa a ser um adereço do ator. Então, ele não tem a propriedade do teatro de animação, do boneco para o teatro de animação, do objeto para o teatro de animação, porque ele acaba não tendo vida própria. Aquele objeto vai servir ao ator, que não é o caso do teatro de animação. Os dois têm que servir, eles têm que ter vida própria.
E muito mais essa transferência para o objeto que tem que ganhar vida do que o próprio ator.
Exatamente.
Quer dizer, o ator ficaria, nesse caso, num segundo plano até.
É. A gente hoje já corta um pouco, porque a gente tirou as panadas, né? Até a dimensão abriu, já tem uma relação visual do manipulador junto com o boneco. Hoje já tem o que a gente chama de atuação compartilhada. Ao mesmo tempo que você está animando, dando vida, você está interpretando. Então já tem algumas experimentações. A Inbush trabalha com isso. Simultaneamente, o ator, né, interpretando junto com o boneco o objeto. Então já tem esse compartilhamento.
Professor, como é que essa relação de chegada dos alunos, como é que eles se inserem nesse projeto, como é que o senhor faz isso na prática?
O momento primeiro na relação que se estabelece é uma relação de confiança. Então a minha sala de aula é uma relação que eu sempre promovo rodas de conversa, que é a primeira abordagem, né? O processo imediato disso é começar a dar para ele coisas, objetos, para eles começarem a perceber que eles precisam tocar, precisam ver aquele objeto, entender aquele objeto e como isso pode ser utilizado. Então, um objeto que eu sempre uso, que eu adoro utilizar dentro da minha sala de aula, é o papel. Então, eu trabalho com papel. Então, o papel, na sua propriedade de material, eu faço com que eles comecem a brincar. Então, a brincadeira é o que move o estado desse corpo para esse contato com esse material, que vai sendo, aos poucos, transformado num objeto que tem uma representação simbólica. Então, o indicativo é, você vai pegar esse papel, você vai brincar, amassar, e aí você vai começar a colocar forma nele. Porque no teatro de animação, a gente trabalha com duas linguagens essenciais, o teatro e as artes plásticas, com todos, né, os seus princípios, né? E aí o primeiro momento é lidar com isso. Como eu construo? Como é que eu transformo aquele material numa representação simbólica?
Daí a chegar a um repertório, a uma história, a um enredo,
exatamente,
é um passo.
É um passo, porque aí você começa a construir um personagem. E aí esse personagem, eu peço imediatamente para eles começarem a nomear, a colocar histórias naquele objeto. Né? A partir dessas histórias, eu vou para o passo teatral, que é agora como você vai apresentar e disponibilizar isso para ser visto. Porque até então está numa relação a criança brincando consigo, né? Que a criança fala, ah, oi, tudo bem, fica aqui, mas não tem público. Mas imediatamente eu tenho que passar essa etapa para uma etapa de a assistir, né? De colocar o outro para ver isso.
Maturidade dramatúrgica.
Aí eles começam, eles trazem o quem, lógico, todo o repertório que cada um tem e vem nesse momento pontuar essa relação com esse objeto.
E há um repertório básico com o qual o senhor trabalha?
Repertório de texto,
de dramaturgia
é difícil. A dramaturgia do teatro de animação, ela ainda não é uma dramaturgia específica, né? Toda dramaturgia, então, tem algumas dramaturgias, mas a maioria das dramaturgias que o teatro de animação trabalha são adaptações de textos.
Como assim, por exemplo?
Teatro.
Explicando.
Shakespeare, por exemplo. Eu vou colocar o nosso grupo, por exemplo. A gente trabalha, temos alguns espetáculos, e aí a gente tem Fio de Pão, A Lenda da Cobra Norato. Foi uma dramaturgia escrita pelo Paulo Ricardo Nascimento, mas foi em cima, enfim, da Cobra Norato do Bob, né? Então a gente traz isso e faz adaptações.
Pega os enredos das dramaturgias básicas, como Romeu e Julieta, por exemplo.
Exatamente.
E transforma isso numa...
A Tempestade do Shakespeare a gente já fez, né? São várias, assim. Nós temos uma adaptação que é Os Doze Trabalhos de Hércules em cima, não do mito, mas do escrito do Monteiro Lobato.
Que delícia
isso. E a gente tem uma adaptação, e a gente faz, trabalha exatamente isso. Por quê? Porque na dramaturgia específica do nosso grupo, a gente não só envolve os personagens, o Hércules, a gente envolve esse manipulador. Como é que esse manipulador vai estar na relação com esses personagens? Ele é o personagem ou ele é o manipulador desse personagem? Então, as nossas dramaturgias são escritas com essas indicações, que muitas das dramaturgias específicas para o teatro de bonecos não tem essas indicações de quem vai fazer o quê. Tem um personagem que está fazendo aqui, mas é o ator ou é o boneco? Quem decide isso?
É uma criação coletiva, via de regra.
É. O nosso é de olhar para esse texto e ver como isso vai se encaixar.
Professor, como é que o aluno chega e há uma certa, vamos dizer assim, uma certa discriminação em relação a priori? Tem que se desconstruir isso?
Tem que se desconstruir. Porque tem um certo preconceito, não só com o aluno, mas com a cidade, né? Espetáculo de bonecos, horário infantil. Mas por que horário infantil? Por que a gente só tem pauta no horário infantil? Domingo de manhã, né? A gente tem uma luta contra isso. A Embust tem uma posição muito clara em relação a isso, porque a gente não faz teatro para criança. A gente faz teatro para todo mundo. A gente acredita nos olhares diferentes, né? Então, o olhar do adulto é um, o olhar da criança é outro. Nossa dramaturgia faz com que esses olhares possam ser bem-vindos, né? Possam ser compartilhados com a gente. E o aluno chega dessa forma. Chega olhando, bonequinha, que é porque eu fazia animação de festa. Com isso, né? E também tem muito isso. É o mercado. O boneco é utilizado na animação de festa também. Mas não é o caso. Teatro de animação é uma outra relação que a gente tem que estabelecer com esse objeto e o público. E é um trabalho de conquista mesmo. É um trabalho de buscar, conversar, mostrar possibilidades de ser diferente. Que eles vão logo, eu quero construir aquele boneco. Aí, qual é que boneco? O fantoche, aquele que faz assim. Eles não sabem muito bem o que é. Eles veem isso na televisão, veem isso em alguns lugares e vão trazendo isso.
Querendo reproduzir.
É a fórmula, é o que mais vem. Como é que constrói? Senão, tu vai ter que buscar. Lógico, tem uma técnica de construção que está ligado a um pouco às artes plásticas, mas a construção não é uma construção, é como a construção do personagem para o ator, né? Eu vou buscar informações, eu vou buscar uma série de coisas que eu tenho que fazer também para o boneco.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje eu converso com o professor Aníbal Pacha e o tema do nosso bate-papo é teatro de animação. Continue conectado. Esta é a Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Hoje eu estou conversando com o professor Aníbal Pacha, cujo projeto desenvolvido no âmbito acadêmico é o teatro de animação. Professor, o senhor está desenvolvendo no mestrado um projeto que vai redundar numa dissertação, numa apresentação final, numa performance. Como é que é esse projeto?
O projeto, eu descobri como o ator pode se aproximar desse objeto, de que maneira. Eu percebi a dificuldade do aluno de utilizar esse objeto como forma de representação teatral. Então eu fui buscar que mecanismos ou que exercícios, enfim, de que maneira esse aluno pode se chegar a isso. E aí eu comecei a perceber que eu aplico em sala de aula, enquanto exercícios e experimentações, vem muito da minha prática artística com o grupo. E aí a minha pesquisa, ela tem a base de como eu trabalho em sala de aula e as recorrências desses elementos indicativos desses exercícios estão lá como matrizes dentro do grupo. Aí eu descubro que essas matrizes do grupo vêm um pouco mais adiante no sentido temporal, um pouco mais atrás, que vem da minha infância. Então, a minha pesquisa, eu busquei, a partir de bacharelado, trabalhar um pouco o que é o devaneio infantil. Então, eu entrei num processo de desenhos de uma criança imaginária, que era eu na infância, e a recorrência dessas brincadeiras que eu tinha na infância. E aí começa a perceber que essas brincadeiras, elas se localizam dentro de um grupo, porque eu tenho um grupo de teatro que adora brincar. Fora dos palcos, nós, né, os integrantes do grupo, estamos sempre brincando de coisas, né? A gente viaja e brinca muito.
Como é que é esse grupo? Descreva isso, quais são as atividades que são desenvolvidas, com o que vocês trabalham, com o que é que vocês brincam?
Nós temos 18 anos da formação desse grupo, foi identificação por afetividade, a gente se aproximou dessa maneira. E aí queríamos brincar com teatro de bonecos, pesquisar isso, trabalhar com vários tipos. E o nosso primeiro momento foi esse, né? O grupo, ele sempre se reuniu como uma família, né? No trabalho, nas apresentações, a gente tem alguns rituais, né, de encontros, a gente toma café, eu não tomo, mas o grupo sempre faz um café, a gente toma muito vinho, se encontra para tomar vinho. Quando viaja, a gente faz muito projetos de circulação. A gente já circulou em 110 municípios do Pará, já fomos para fora daqui do Pará, a gente adora viajar, né? Isso é uma característica do grupo.
E como é que se consegue essas viagens, patrocínios? A dificuldade é natural?
Lei de incentivo. Por muito tempo, lei de incentivo. A gente tem um esquema de caixa do grupo, que é que desses cachês a gente apresenta muito, as pessoas contratam muito a gente, e aí a gente tem alguns respaldos para fazer essas viagens, né? E aí a gente circula com isso, e essa circulação, ela não é uma circulação puramente pela circulação, a gente quer viajar. Isso é o que alimenta o grupo, porque a gente vai para os municípios e aí vai, depois das apresentações, vai conversar com pessoas, cata histórias, vê material, começa a discutir isso dentro do grupo, como é que a gente pode trazer. Então, isso alimenta a dramaturgia do grupo também. Então, nós temos um processo em que a gente vai ver as crianças brincando com uma bola. Aí a gente percebe isso, vamos trazer isso para o grupo? Essas brincadeiras que a gente descobre na gente mesmo, que a gente traz para os exercícios, para o trabalho corporal que o grupo tem, que é baseado exatamente com brincadeiras de cantigas, com brincadeiras de roda, com uma série de brincadeiras que a gente tá de bola, de pira, a gente traz com um exercício de aquecimento e trabalho específico para o ator manipulador, porque trabalha com objetos, né?
Como é que se dá essa caracterização? Então, quer dizer, o senhor falou agora há pouco que trabalha com as artes plásticas. Então, tem que fazer, criar um figurino, uma moda, uma performance para o objeto, né? Como é que é esse trabalho na prática? Quem desenha roupas, adereços?
O processo é, primeiro, construir a dramaturgia, né? Que a gente vai buscar em história, a gente tem um momento que a gente constrói, escreve. Imediatamente a inscrição, a gente sempre faz tudo em grupo. A gente vai analisar que material é aquele que a gente vai utilizar, é o nosso primeiro momento. Então, ele está falando de quê? A gente tem alguns princípios que nessa trajetória, porque a gente também é produtor do Catalendas, por muito tempo a gente produziu o programa de televisão Catalendas. Então, isso deu para a gente uma bagagem de olhar para material, histórias. Então, a gente olha primeiro para a história e percebe. Essa história está falando de quê? Ela está em que lugar? Ela fala de... Então, que material? É material natural? É um material industrial? E aí esse material é colocado. Não, isso aqui tem a cara de cidade. Então a cidade, ela usa muito plástico, ela usa muito material industrial. Então vamos construir a partir de materiais sintéticos. E aí a gente descobriu o material. Então, partindo do material, a gente vai para o desenho. Que formato é esse?
Hoje eu estou conversando com o professor Aníbal Pacha, que está falando sobre o seu projeto que desenvolve na universidade sobre teatro de animação. Paralelamente a isso, o senhor tem um projeto de extensão intitulado Teatro das Coisas, Reaproveitamento Material e Imaterial do Mundo. Como é que é isso, professor?
É um projeto que ele tem um foco em duas áreas, o TA de animação e os resíduos sólidos, reaproveitamento de resíduos sólidos. Então, é um trabalho que vem do grupo que eu faço, que é construir coisas a partir de resíduos sólidos. E aí eu trouxe para dentro da universidade para desenvolver como um projeto de extensão. Então, esse projeto acontece dentro e fora do campus, lá da Escola de Teatro, em que eu vou para comunidades e, a partir disso, eu promovo oficinas e trabalhos para esse olhar. O que, que é que eu tenho em volta que as pessoas não usam mais? De que maneira as pessoas estão lidando com isso? Então, lógico, tem toda uma fala ligado a esse olhar do reaproveitamento das coisas e recolocar esse material dentro de um contexto, de um outro contexto. No meu caso, teatro de animação. Então, como eu transformo uma garrafa de detergente num boneco para o teatro de animação? Então, é o exercício desse olhar. É o exercício de como eu percebo a forma, como percebo a utilidade daquilo e como essa forma pode ser transformada e recolocada nisso. Eu não trabalho somente com esse reaproveitamento de resíduos sólidos, eu trabalho também com o que eu chamo de reaproveitamento de histórias, né? Aí eu peço para eles contarem histórias que estão esquecidas na vida deles. Então, as pessoas começam a contar essas histórias e a gente constrói dramaturgias em cima disso e apresenta aos espetáculos com esse produto, esses objetos reaproveitados, numa cena.
Os jovens contam histórias ou só os velhos que contam?
Todo mundo conta história. Todo mundo conta história. E eu gosto muito das crianças. Eu trabalho com criança também, né? E trabalho com criança de 5. Enfim, na Vila da Barca já trabalhei com crianças e eles contam histórias. E aí, essas histórias são da onde? É do universo da invenção, né? É invenção. E mesmo o adulto, quando conta histórias, ele já tem a lembrança dele, a memória dele, já é uma memória inventada, né? Então é muito bacana, porque tem uma dimensão fantástica, né, sempre.
Professor, o senhor tem uma tradição, é um nome respeitado na sua área, dentro do nosso estado, e nacionalmente, por que não dizer? Então, conte um pouquinho dessas histórias, dessas andanças, o senhor falou em comunidades, quais histórias o senhor poderia reviver conosco aqui?
Histórias de Matita Pereira, por exemplo. A gente foi...
Onde isso?
Em Santa Isabel. Né? A gente apresenta o espetáculo. A gente sempre chega na cidade e tem aquele tumulto, né? Vamos pro hotel, aí as pessoas já dizem, ah, grupo de teatro de bonecos. A gente sempre chama alguém pra boca de sombra, aquelas bocas de ferro. A gente passa um dia antes da apresentação. A gente sempre, no mínimo, se a gente tem uma apresentação, a gente passa 3 dias. Então, uma é sempre a gente abordar a cidade, abraçar a cidade, conhecer a cidade, divulgar e começar a criar o frisson, né? Nisso, a gente apresenta. Imediatamente da apresentação, no dia seguinte, a gente diz que a gente está liberado. Então, é a liberação para a gente tocar nas pessoas, tocar nas coisas. E aí vem as histórias, né? E aí, Santa Isabel, vem a história da Matita Pereira, que queria passar... Existe uma senhora, que é aquela senhora que é respeitada na comunidade, que tem as ervas, que é conhecida por curar as pessoas com ervas. E ela morreu, e ela não deixou, passou o fardo para ninguém, né? E no enterro dela, ela se levantou. Né? Se levantou querendo passar. Isso é uma história que as pessoas contam de lá. E a gente, lógico, né,
aproveita
e faz e trabalha. A gente está, inclusive, com um projeto agora que a gente chama de Todas as Matintas. O mote desse espetáculo que a gente vai montar é essa historinha aí que aconteceu. Então, o início do espetáculo, o público vai chegar no local do espetáculo e vai para o enterro de alguém. Vamos começar com o enterro. E é quando essa matinta vai se levantar do caixão e vai querer passar para alguém. E aí, isso é um dos motes. Então, isso é um exemplo de como a gente se aproxima dessas histórias.
Que outros lugares andaram por aí?
Pará quase tudo. Ilha do Marajó toda. Ilha do Marajó. A gente é apaixonado pela Ilha do Marajó. Salvaterra, Ponta de Pedras.
Breves
é a nossa paixão. A gente te ama. Breves, primeira vez que a gente já foi lá, a gente se apaixonou pelas pessoas. A gente foi para mais de 10 vezes em Breves. Toda vez que tem Festival do Mingau, vocês vêm se apresentar aqui. A gente já teve fatos hilários de a gente estar apresentando o espetáculo, o navio tá saindo e a gente sair do espetáculo direto em cima da moto e entrar no navio porque o navio ia embora. Então, são histórias que a gente vive nessa circulação. E dessas circulações a gente também não só apresenta, a gente leva oficinas, trabalha com professores, trabalha com crianças. Santarém já fomos várias vezes. Fizemos uma circulação pelo Rio Amazonas inteiro, de Belém até Manaus, dentro do barco, parava na localidade, apresentava, que foi o Sirênios. O Sirênios foi um espetáculo montado a partir de uma outra viagem que a gente fez pela Funarte, que a gente viajou uma parte do rio. E aí a gente estava olhando para o rio e a gente viu o boto pulando. E aí a gente olhou um caminhão cheio de peixe-boi morto. Gente, o que é isso? Que matéria é essa? E a gente começou a ficar agoniado. Aí a gente chegou aqui e disse, vamos fazer um projeto que fala sobre a matança do peixe-boi. E aí surgiu o Sirênios. A gente fez esse projeto, bonecos são todos feitos de reaproveitamento ou cestaria de palha. E ele circulou o Rio Amazonas todo.
Ao contrário do que se imagina, as pessoas pensam que o teatro de boneca é só um teatro de humor e de piadas leves para o público rir, mas há um projeto de conscientização, sim, de conscientização de meio ambiente, de política, inclusive.
Fundamental, de rever conceitos, de propor outros olhares, propor outras relações entre as pessoas. Isso é, para a gente é fundamental. E o teatro de animação, ele tem essa liberdade, né? Ele chega muito próximo das pessoas. Eu acho que é pela qualidade que ele tem dessa ânima infantil, dessa ânima que é boa às vezes, mas ela é ruim, né? Mas ela aproxima isso e as pessoas, opa, tocamos nela, né? Aquela pessoa foi tocada. Eu tenho uma história muito engraçada de uma amiga minha que levou anos para assistir um espetáculo. Ah, porque o espetáculo é de criança a criança. Depois de 10 anos eu vejo ela na plateia, rindo, se divertindo. Aí ela chega no final para mim e diz assim: levei 8 anos para assistir um espetáculo teu, porque eu achava que era para criança e precisava de uma criança. Eu achei a criança hoje e trouxe. Mas eu nem sei se ela teve assim, me diverti, foi muito. Quer dizer, tem isso, né? Tem essa. Mas é bacana, porque tocou nela, tocou e ela vai sempre agora. E não leva, não procura uma criança para levar, para justificar ela estar na plateia, né?
O Machado de Assis tem uma frase que eu acho modelar. Ele diz: a criança é o pai do homem. O que há de infantil em nós não morre nunca. E tomara que não morra mesmo. E o teatro de bonecos está aí para provar isso. Como é que isso chega a outras mídias? Como é que é essa trupe? Quem faz parte? Quem que você gostaria de lembrar aqui?
Paulo Ricardo Nascimento, Adriana Cruz, Cristina Costa, são pessoas que eu compactuo vida, afeto, são pessoas que amo de paixão e que a gente consegue no olhar se entender, se relacionar, criar. O processo criativo da gente é estimulador de muitas coisas, né? Pra gente, né? Pra relação de vida, né? Relação de propriedade de coisas. E são parceiros que me acompanham em tudo, não só fora da universidade, como dentro da universidade. Eu trago o que a gente desenvolve no grupo, eu trago para dentro da universidade. A gente apresenta espetáculos, né? A gente chama o grupo para apresentar e as pessoas perceberem como é que a gente trabalha. É uma relação constante. Agora a Adriana, que também faz parte do grupo, fez o concurso para professora, está com a gente também lá na escola. Então, a gente, na verdade, o grupo decidiu, de uns 6 anos para cá, entrar na universidade, entrar no meio acadêmico, discutir linguagem, discutir o que seria isso. E aí a gente, de uns 6 anos pra cá, a gente resolveu focar essa abraçada com o meio acadêmico, as pessoas que estão discutindo linguagem, as pessoas que estão discutindo processos criativos. E aí a gente resolveu investir nisso. Eu fui o primeiro, né, fazendo concurso. Eu já tinha sido professor convidado durante 2 anos na universidade para essa disciplina teatro e animação. E aí agora, então, uns 4 anos para cá, eu fiz o concurso e estou nessa cadeira, né, nessa disciplina.
E você gosta de trabalhar com isso?
Adoro trabalhar em sala de aula. Porque a gente já tem essa prática no grupo, a gente nunca saiu da relação do ensino, nunca, né?
Os alunos chegam de uma forma, saem de outra.
Sai. Tem depoimentos dos alunos, eles dizem, nossa, eu vou usar isso para minha vida. Eu achava que era brincar de boneco, brincar teatrinho, que é isso que eu aprendi na escola, né? Então o nosso trabalho também é chegar nesse professor da escola, é perceber e dar a possibilidade para esse professor que ele pode usar de uma outra forma. Ele tem um universo muito grande, não é só aquele boneco que ele compra numa feira, um boneco que ele, né, que ele compra, que está pronto. Ele pode construir, ele pode desenvolver esse imaginário, essa invenção, né? Inventar. O teatro de animação, ele tem essa propriedade muito forte, inventar com coisas, né?
Em média, quanto tempo dura um espetáculo?
A gente tem no nosso grupo, que é um meio que padrão, porque por conta de uma série de circunstâncias, 45 minutos, no máximo uma hora, porque é o nosso formato. Tem trabalhos de teatro de animação que é uma hora e meia, 2 horas. Por conta dessa circulação, a gente tem alguns critérios de montagem, de como escrever essa dramaturgia, né? Então, Tudo tem que ser muito prático. A gente não camufla muito o boneco, o objeto, então passa muita tinta. A gente deixa o material à vista, porque a gente acha que também tem isto uma pedagogia, né? De perceber o material e dizer, pô, eu consigo construir. Os 12 trabalhos de Hércules são feitos com reaproveitamento de sucata plástica. A gente não pinta uma embalagem. A cabeça do Apolo é uma cabeça de shampoo.
Como é que é esse espetáculo? De onde ele vem, para o nosso ouvinte conhecer?
O SESC contratou a gente para montar um espetáculo para a feira, que o tema era Monteiro Lobato. E aí, vocês querem trabalhar com a gente? Bora lá, vamos trabalhar. E a gente montou em cima do texto do Monteiro Lobato, que eram os 12 trabalhos de Hércules. E a gente montou esse espetáculo. Só que a gente não tinha dinheiro nenhum na época. E eles também não tinham patrocínio, iam pagar o cachê. Assim, o que a gente vai fazer? Vamos pegar material. Reaproveitamento de resíduos. E a gente montou esse espetáculo todo a partir do nosso olhar para o produto jogado fora. Garrafas, vasilhames. E montamos todos os personagens assim. E são três crianças brincando disso em cena. Então a dramaturgia é construída a partir desta brincadeira com o material, que a gente deixa bem claro no início. Olha, o material que não presta é lixo. Bora brincar, vamos transformar isso aqui. E a gente traz os bonecos com essa propriedade do material. A criança vê, tem um exemplo muito grande. A gente, quando faz temporada desse espetáculo, às vezes as pessoas vão muitas vezes, né? E aí a gente tem um depoimento de um pai que chegou no dia seguinte: eu não aguento mais meu filho. Ele não deixa a gente jogar mais nada fora, tudo que ele quer ver. Porque esse mesmo menino, no dia seguinte, chegou: olha o que eu fiz. Eu olhei assim, gente, ele reproduziu a cabeça de um boneco com sucata, né? Então esse tipo de depoimento, tipo, olha, aí
vale a pena,
chegou, né? Tocou, né?
É gratificante demais. Professor, palavras finais para o nosso programa, que infelizmente estamos chegando ao final.
Professor Joel, muito obrigado pela oportunidade. É uma grata satisfação estar aqui contigo, a admiração que eu tenho por ti, né? Te conheci ano passado dentro de uma disciplina do mestrado e fiquei completamente deslumbrado pela tua fala. Bacana o programa, bacana esse programa que dá oportunidade para a gente também colocar que processos a gente trabalha, que processos criativos a gente fez. Obrigado mesmo.
Eu queria agradecer de coração a participação do professor Aníbal Pache em nosso programa. Queria agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa viagem cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também para nos seguir no nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. Teve o roteiro nesta edição e a apresentação minha, Joel Cardoso. Gravação e montagem de João Nilo e Edson Palheta. Supervisão de edição a cargo dos jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista, sob a coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.